retomamos a conversa que iniciámos no episódio do dia 3 de fevereiro. Para quem não ouviu, Rui Santiago, missionário redentorista, está a conversar com João Calaim, da Igreja Evangélica de Sintra, e Timóteo Cavaco, membro da 3ª Igreja Batista de Lisboa. A conversa vai tendo a oração como fio condutor. E nesta segunda parte, os nossos conspiradores vão conversar sobre as palavras escritas. Há mestres de oração? Há uma oração oficial, como os católicos temos a liturgia das horas? Há livros indispensáveis? O que é que cada um de nós ouve quando se diz a palavra tradição? Vamos ouvir o que estes três andam a conspirar.
Parecido, pensando um pouco na ligação entre a oração e a tradição de cada uma das nossas pertenças, há algo parecido com uma oração oficial? E eu digo isto, o que é oração oficial, por exemplo, na tradição da qual eu venho? É uma coisa chamada Liturgia das Horas. Vem da longa, da antiquíssima tradição monástica e é uma oração formulada com hinos e salmos. É sempre um conjunto com uma abertura hímnica, depois normalmente um tríduo de salmos, uma oração, uma leitura mais breve das escrituras, algumas petições e uma oração conclusiva. E isto marca, de facto, é uma liturgia das horas, é um louvor que vai acompanhando o ritmo do dia. De maneira muito abreviada, aliás até se chama breviário, de maneira abreviada, é umas laudes, portanto, ao nascer do dia, ao nascer do sol, uma hora intermédia no zénite da luz, do meio-dia, umas vésperas ao cair do sol e as completas no final do dia. E isto é a oração oficial, que se reza nos mosteiros de maneira muito mais desenvolvida e solenizada, mas todos os presbíteros, consagrados, frades, freiras, e há muitos leigos também que vão entrando neste modelo. Há algo parecido na vossa tradição? Eu imagino que não, pela conversa que tivemos até agora, imagino que não. Imagino até que a expressão oração oficial, que é algo que a mim, quando eu entrei na minha congregação, me fez muita confusão. Como é que oração e oficial podem estar conjugados na mesma frase? Na altura fez muita impressão. Imagino que a vocês também não seja uma expressão muito bonita, por aquilo que tivemos a conversar.
Bem, quer dizer, eu até deveria dar aqui uma resposta mais académica, mas eu não a dou porque também confesso que não estou preparado de uma forma profunda para dar todo esse detalhe. Mas eu diria genericamente que isso tem a ver também com a própria, digamos, o próprio percurso do protestantismo ao longo destes 500 anos, não é? O que é que vai acontecer? Nas tradições, vamos dizer, mais históricas que surgiram, ali mais à flor da pele dos acontecimentos do século XVI, a partir de 1517, com Martinho Lutero, se calhar, abrindo um pouco mais esse tipo de expressões, através da oração, através da liturgia, não é? Portanto, tenho que confessar que não conheço profundamente, por exemplo, a liturgia luterana, mas esse tipo de expressões estão mais padronizadas, não é? Existem. Existem algumas, digamos, para estarem presentes na liturgia, existem algumas orações previamente escritas, existem instrumentos que ajudam, a que essa organização seja mais visível. Ou, por exemplo, pronto, aí talvez conheça um pouco melhor, na tradição anglicana, não é? Existe o que é chamado o livro de oração comum, desde o século XVII, que de facto, se quisermos, orienta toda a liturgia, portanto é uma espécie de um missal, de facto. Uhum. Onde é que eu diria que é talvez mais distinto do missal romano? Talvez tenha uma maior presença de textos bíblicos, por exemplo, e não tanto de outras expressões de devoção que vêm, vamos lá, da tradição e de autores, não é? É mais fundamentada no texto bíblico, mas existe o livro de oração comum, não é? Depois há outras tradições mais, vamos dizer, mais históricas nesse sentido, que estão mais próximas daquilo que é chamado a reforma magisterial, portanto a reforma que vem diretamente de Lutero, de Calvino, de Zwinglio, portanto esse movimento que talvez nem sequer tenha tido tanta essa preocupação de alterar profundamente o que era a prática devocional e litúrgica do catolicismo romano. Até porque, claro, nomeadamente Martinho Lutero vem de uma tradição monástica, não é? Ele era um frade agostinho, portanto, quer dizer, e ele não saiu muito desse paradigma de liturgia e com o uso das orações. Eu não sei exatamente, pronto, aí confesso que teria que rever um bocado melhor os meus apontamentos em relação a isso, não sei exatamente se tem essa tradição, como na Igreja Católica Romana, mas de qualquer maneira está muito mais próximo do que, por exemplo, os movimentos do qual tanto os batistas como a Igreja a que o João pertence, conhecido como o Movimento dos Irmãos, vem, que é de uma tradição, pronto, o termo às vezes pode ser mal interpretado, mas é assim que ficou cunhado na historiografia, da reforma radical, que também surge no século XVI, mas que são precisamente expressões mais livres tanto da liturgia como desse tipo, qualquer expressão, digamos, devocional ou espiritual. Portanto, eu diria que realmente na nossa tradição em particular não temos tanto essa orientação, mas existem outras tradições protestantes em que ela é mais visível, não é? De qualquer maneira, eu volto à questão que já há pouco enunciei.
Há pouco, que é como quem diz. Para os nossos ouvintes foi no mês passado, mas eu ajudo. Na primeira parte da conversa, o Timóteo já tinha falado da música. Agora passa por lá de novo. E posso já dizer-vos que não será a última vez. É realmente incontornável quando falamos de louvor em qualquer tradição cristã. Mas irão ver mais à frente como a música é especialmente marcante nas celebrações das igrejas protestantes.
Ao longo, mais a partir do século XVII, XVIII, a expressão dessa devoção vem muito através da música, não é? Como também na Igreja Católica, não é? Também na tradição monástica ela também existe, mas vem muito através da música. Por exemplo, eu estou a pensar fundamentalmente num movimento muito importante na história do protestantismo, que é chamado metodismo, que tem precisamente como seus fundadores dois. Um deles era mesmo um ministro ordenado da Igreja de Inglaterra, mas que depois, não em vida, mas mais tarde, depois veio a dar origem a esta tradição chamada metodista. Mas um deles, eu agora não sei dizer de cor, mas escreveu milhares de composições, que eram chamados, eles eram irmãos, de facto, de uma família mais vasta, mas os mais conhecidos foi de Charles e de John Wesley. E o Charles Wesley particularmente escreveu acho que milhares de composições, portanto vem também ou seja, talvez em certo sentido seja uma recuperação dessa tradição mais antiga no cristianismo, mas lá está, mas são composições que surgem nessa época e ainda hoje é muito comum, quer dizer, esta questão das expressões serem expressas. Lá está, nós não o reconhecemos, mas nós cantamos muitos hinos que são, de facto, orações, não é? Mas nós, se calhar, não dizemos, ah, é uma oração, porque lá está, porque já está escrita, já está composta, mas são expressões de oração.
Oração tem sempre a nota de ser um colóquio com Deus, não é?
Exatamente.
Um diálogo.
Uhum. Posso só para dizer que na minha igreja, não sei se nas igrejas batistas, Timóteo, isso acontece ou não, mas e que está... Eu vou pôr assim, anos-luz daquilo que estavas a dizer, Rui, mas o momento, não no dia, nos dias da semana, não há realmente, como dizes, nem há uma oração oficial. O que mais pode aproximar na minha igreja, eu diria que é o período da ceia. Uhum. E em que aí a oração, com a leitura, por exemplo, do capítulo 11 do texto da primeira carta aos Coríntios, ou de uma porção dos Evangelhos, não é, que fala sobre a ceia, e então que se utiliza esse texto como oração, e a própria oração, pronto, é mais, eu vou por assim, entre aspas, litúrgica e mais comum. Uhum. Naquele período. Então seria a altura em que ali não foge muito daquela barreira, daquela baliza, com aquele texto ou aqueles textos, e o tipo, a oração como é, está ali mais balizada. Seria, a meu ver, a parte mais litúrgica, mais formal, assim, talvez.
Não, e claramente nas igrejas batistas é mesmo a parte mais estruturada, se quisermos, não é? Com uma organização maior, embora às vezes, quer dizer, não se reconheça isso, mas existe ali uma organização. Já agora só um detalhe, Charles Wesley compôs e escreveu mais de 6.500 hinos ao longo da sua vida, portanto é uma coisa, ou seja, na sua vida adulta dava quase provavelmente um hino por dia, ou coisa assim, era uma coisa incrível.
Inacreditável. E quando falamos, ao falarmos, por exemplo, o exemplo que eu trouxe, a liturgia das horas, não é? Porque é todo um roteiro, é uma espécie de viagem que está altamente marcada por visitas salmódicas, hímnicas, além, por exemplo, de leituras da patrística dos primeiros séculos. Porque é um dos ofícios, né? Um dos afazeres dessa liturgia das horas é o ofício de leitura, que tem sempre uma página bíblica mais longa, Antigo ou Novo Testamento, e uma página da patrística, sempre algum sermão antigo, século IV, V, o que for. E há uma riqueza, uma densidade, para quem faz esse roteiro, de facto. Mas há uma outra dimensão que para mim é muito, muito interessante, por causa da resposta que eu tenho à pergunta que eu vou fazer, e que não vou dar, fico para depois agora. Imaginem que vos convidavam para dar um curso, uma aula, qualquer, sobre mestres da oração, e cada um ia fazer a partir da sua experiência, da sua pertença, da sua tradição. Há nomes... Porque para mim são muito claros. Quem é que eu iria dizer? Bem, eu vou dividir isto assim. Eu tenho uma hora, deram-me uma hora para eu falar sobre os mestres de oração na minha tradição. Se isto, primeiro, se a pergunta faz sentido para cada um de vocês, e se aparecem nomes, e assim como mestres, em termos de pessoas ou figuras, também, por exemplo, algum livro ou livros que na vossa tradição, na vossa experiência, tenham tido um impacto em termos de escola, de oração, ou... Isso para mim é claro, mas eu agora fico para terceiro.
Então eu entro já aqui a arrebentar com tudo. Que eu acho, eu não consigo dizer, não estou em representação aqui dos evangélicos. Alguns poder-se-iam identificar com o que eu vou dizer, mas eu digo isto até com uma certa forma infeliz. Mas eu poderia dizer assim: o meu mestre é Jesus, e é o que está na Bíblia, e é o que eu sigo. Ou seja, que seria, eu considero, seria uma resposta muito típica evangélica, que, e agora falo por mim, e que infelizmente é ignorante por aquilo, as palavras que tu utilizaste para mim, que têm tudo a ver, e porque eu desconheço muito, e o pouco sim que eu já vi, eu disse, uau, que é essa densidade, a riqueza, etc., que nós podemos ir retirar daí. E que para mim, na minha cultura, é completamente desconhecida. Na minha formação da escola dominical, etc., nós simplesmente não abordamos esses assuntos. Não vamos falar. E o que eu sei, fui buscar por mim, a ler a história do cristianismo, por aí. Porque dentro, eu estou a falar aqui da minha igreja, na minha comunidade, não falamos sobre isso.
Bem, eu diria que, mais uma vez, quer dizer, isto é sempre um problema, porque os evangélicos, os protestantes são tão diversos que as experiências são diferentes, não é? Por exemplo, falaste na questão da patrística. Eu lembro-me que eu hoje, é uma área que investigo e que me apaixona muito, que é a história do cristianismo, embora eu trabalhe mais o cristianismo contemporâneo e particularmente o protestantismo contemporâneo, mas pronto, mas nas minhas primeiras abordagens e aulas, quando comecei a estudar a história do protestantismo, assim de uma forma muito simplificada, o que é que me lembro dos professores dizerem?
Vamos a uma pequena aula de história? Anda lá, Timóteo, sabemos que não resistes. E o sumário é: a reforma magisterial e a reforma radical. Algumas diferenças.
Em relação a uma das grandes diferenças entre a tradição, e isto vai embocar no que o João estava a dizer, entre a tradição chamada magisterial, portanto os reformadores que naturalmente, quer dizer, formalmente romperam, quer dizer, isso no fundo acabou por no caso concreto Martinho Lutero ser consequência da excomunhão que ele teve pelo Papa Leão X, portanto em 1521, portanto e a partir daí, quer dizer, naturalmente formaram-se outras igrejas, outras comunidades cristãs na Europa Ocidental. Nós estamos agora a olhar para a experiência da Europa Oriental, mas uma das, digamos, daquelas quase regras muito, se calhar demasiado simplistas, mas que são eficazes quando se está a ensinar assim de uma forma muito geral a história do cristianismo, particularmente a história da Reforma, era dizer que a Reforma Magisterial preservou mais a tradição nesse sentido, não no sentido da autoridade, que, por exemplo, Lutero e Calvino foram muito radicais, a autoridade só nas escrituras, não há qualquer outro tipo de autoridade, mas na questão precisamente da tradição, e até, já falámos nisso, das questões devocionais, e então a reforma chamada magisterial preservou, digamos, não necessariamente o magistério da Igreja, não é? Mas pelo menos a tradição literária da Igreja, por exemplo, Lutero, Calvino, não deixaram de considerar, e até mais Zwinglio, que era um humanista, podemos dizer, não deixaram de considerar, por exemplo, a patrística e outra tradição cristã, não é? Por exemplo, claro, Lutero faz inúmeras referências a Santo Agostinho, por razões óbvias, portanto não deixaram de considerar, enquanto, portanto esta era a regra para distinguir o que é a reforma magisterial da reforma radical. A reforma radical, pronto, já agora só para esclarecer melhor, que geralmente está identificada com os anabatistas, com as tradições também, os chamados menonitas, portanto que são movimentos que surgem logo no século XVI, os próprios batistas só surgem logo no início do século XVII, portanto, mas a diferença é esta, enquanto uns mantiveram, pelo menos, por exemplo, o próprio, até mesmo em relação ao cânone bíblico, não é? Há uma ruptura clara no movimento da Reforma em relação ao cânone do Antigo Testamento, não é? De não considerar os chamados livros deuterocanónicos, aliás, vem daí também a própria expressão, como para os protestantes não são parte do cânone, mas, por exemplo, Lutero não deixou de os traduzir para alemão, não é? Considerando que eram livros que eram também livros de leitura importante, não os considerando cânone, achava que era de leitura importante. Por exemplo, na Reforma Radical isso está completamente posto de parte, não é? Tanto a questão da patrística como a questão dos livros deuterocanónicos. Portanto, e lá está mais uma vez aquilo que o João diz, faz todo sentido dentro desta tradição, mais da Reforma Radical. Portanto, isto para dizer o quê? Para dizer que de facto as experiências são diferentes. Se nós formos para certas tradições do protestantismo, será mais fácil incluir outras expressões da história do cristianismo, porque isso, quer dizer, eu acho que em bom rigor nós não podemos ignorar, quer dizer, há quem o diga, mas quer dizer, eu não partilho de forma nenhuma essa ideia de que o cristianismo puro e verdadeiro surgiu no século XVI, não é? Quer dizer, não podemos ignorar o que está para trás, não é? Portanto, e nesse sentido, quer dizer, todos os pais da Igreja, os chamados pais da Igreja, e muitas outras, muitos outros cultores e autores do cristianismo são também parte da nossa tradição, não é? Quer dizer, pelo menos eu penso assim, quer dizer, portanto, partilho também, não é? Quer dizer, se me disserem, se me falarem em Santa Teresa de Ávila ou São João da Cruz, quer dizer...
Timóteo, aqui que ninguém nos ouve, acertaste na moche. Espera só até o Rui voltar a falar.
Embora precisamente nessa época de grandes tensões, não é? Mas acho que hoje são muitas, São João da Cruz ou Teresa Ávila são referências também para protestantes, também o são, não é? Também partilham essa espiritualidade, digamos assim. No entanto, de facto, para outras tradições não, o argumento é sempre mais este, não, a nossa devoção radica na escritura, no, e Jesus realmente é a nossa referência. Ponto final. Mas depois, na prática, de facto, as pessoas têm, cultivam os seus autores, não é? Cultivam, cultivam as suas tradições. Por exemplo, há, de certa forma, dentro do próprio protestantismo, um movimento que resulta também, precisamente, de um certo esclerosamento que o luteranismo cria muito rapidamente, logo nos séculos seguintes, não é? E um certo movimento de reavivamento que procura restaurar um pouco essa tradição mais interior, mais reflexiva do cristianismo, que é chamado pietismo, não é? Uhum. O pietismo. E, por exemplo, o pietismo tem uma obra fundamental que é chamada A Pia Desideria, do Spencer, que é, pronto, que para, lá está, para certos círculos pode ser, digamos, nunca se comparará naturalmente, digamos, à tradição católica romana devocional, mas em certo sentido poderá representar um pouco isso. Para as tradições mais, se quisermos, que são mais devedoras à reforma radical, eu diria que também há referências, não é? Especialmente atualmente, contemporaneamente, quer dizer, há pessoas que leem depois um pouco mais orientadas pela teologia de uma determinada pessoa ou outra, mas há pessoas que seguem certos escritos de outras pessoas, escritos devocionais ou de outra natureza, mas eu aí, quer dizer, realmente os nomes são tantos que nem claro. Vou arriscar dizer, mas há, geralmente o que é que acontece muitas vezes, e hoje, olha, basta ver através das redes sociais e das plataformas que nós temos, existem muito aquela, na nossa tradição evangélica existe muito aquilo que são chamados os, por exemplo, os planos de leitura da Bíblia, os devocionais, nós vamos às aplicações e há muitas pessoas a ler a Bíblia, lá está, dessa forma organizada, não é? Por exemplo, e até muitas vezes seguindo, digamos, textos, sempre em volta dos textos bíblicos, na maior parte dos casos, mas em certos textos em que, ou certos, como nós dizemos, devocionais, por exemplo, apropriados para o período do Advento, ou preparados para o período, e eles estão sempre a surgir, portanto eu nem vou arriscar aqui mencionar nomes. Agora, se calhar, não sei se valerá a pena desenvolver um pouco mais isso, agora uma tradição que curiosamente tem alguns setores, tenho que ser franco, porque eu sei que outros não verão com esse agrado este tipo de exercício, mas em alguns setores evangélicos hoje em dia, por exemplo, uma forma de leitura das escrituras que é seguida por alguns evangelhos é a Lectio Divina, por exemplo. Era um termo desconhecido. Eu confesso, não estou a dizer de maneira nenhuma, não fui no setor evangélico o introdutor da Lectio Divina, mas quando eu comecei a ficar exposto à Lectio Divina, eu não conhecia ninguém em Portugal que sequer conhecesse esse termo no contexto evangélico, claro, no contexto católico, mas mesmo no contexto católico também não é uma tradição, quer dizer, obviamente que foi recuperada, mas ela também foi muito recuperada já no século XX até.
Era uma tradição monástica,
exatamente,
mas que foi aberta e foi...
Sim.
Como aliás eu sinto que está a acontecer muito, que é, nós tínhamos isto. Eu acho que está a acontecer muito, mas nós tínhamos isto e não sabíamos.
Sim. Não, quer dizer, no próprio contexto católico foi o cardeal Carlo Maria Martini, arcebispo de Milão, não é? Que
divulgou, sim, de uma maneira absolutamente nova.
E pronto, e curiosamente, já agora menciono esta ligação, como ele era um colaborador, era um biblista, não é? Como ele colaborou muito com as sociedades bíblicas, foi precisamente pela minha ligação às sociedades bíblicas que eu comecei a conhecer a Lectio Divina, e hoje, em certos circuitos, não vou dizer que seja genérico, mas em certos circuitos das igrejas evangélicas, utiliza-se também esse método.
É muito engraçado, tu já disseste dois nomes que fariam parte da minha aula. Claro, Teresa de Jesus e João da Cruz.
Sim.
Eu disse.
Porque é uma espécie de inescapável diante do tema. De facto, é muito curioso que nós chamamos-lhe místicos, não sei se é uma expressão muito utilizada, os místicos, estes mestres espirituais, assim entendidos, e são exatamente o período da Reforma. São aí, e depois também, nós tivemos o nosso pietismo. O pietismo foi de facto uma corrente espiritual que entrou por todos os lados, e houve uma devoção moderna, né? Ficou assim chamada, uma devoção moderna que vem de alguns autores e de algumas obras, como é o caso, por exemplo, de já século XVI, XVII, também o Francisco de Sales, que escreveu mesmo uma obrinha chamada Vida Devota, que marcou enormemente toda a vivência do caminho cristão a seguir a ele. O próprio Alfonso de Liguori, não sendo um nome muito conhecido, o Santo Afonso de Liguori, que foi o fundador dos Redentoristas, por acaso, da minha congregação, não sendo ele como autor assim tão conhecido fora do ambiente, mas uma obrinha que ele escreveu, muito simples, foi uma das obras, e é ainda uma das obras mais editadas na história da literatura, na história da imprensa. Foi uma coisa que teve uma divulgação europeia e uma disseminação desde o século XVIII enorme, e era uma coisinha chamada Visitas a Jesus, e era uma lógica de um pequenino diário, do dia 1 ao dia 31, com pequeninos colóquios, chamava mesmo colóquios espirituais, que tinha uma parte de meditação sempre a partir de alguma imagem bíblica, e depois um terminar que ele chamava-lhe Afeti e Preghiera, afetos e orações, que era mesmo assim um desbordar afetivo, quase sentimental. E este livrinho teve uma difusão inacreditável, porque era uma forma das pessoas terem um livrinho pequenino, um devocionário pequenino, com um diálogo, uma forma de diálogo diário. E estas coisas marcaram. E depois, claro, sempre aquele... não dá para falar da grande tradição da oração sem, de facto, estes últimos 500 anos, estes nomes como Teresa de Jesus, João da Cruz e companhia, e andando para trás, ir sobretudo às origens da tradição monástica, porque isto marca uma escola de oração, que agora se vai redescobrir de maneiras, as leituras mais alegóricas ou abordagens mais alegóricas dos textos bíblicos, a lexio divina, rezar em cima da escritura, a escritura como chão, como ambiente, como lugar, quer dizer, entrar num texto bíblico como se entra num jardim, e essa convivência com o lugar e com o espaço daquele corpo literário, aquele corpo bíblico, é algo que vai sendo agora recuperado. Há quase a sensação de que os católicos estão a redescobrir a escritura também nas últimas décadas, né? Desde o meio do século XX, sobretudo. E andando um pouquinho mais para trás, a questão dos padres do deserto. Nos últimos anos, nas últimas décadas, houve assim um reflorescimento do encontro com a questão dos padres do deserto, a Filocália. Eu lembro,
está traduzida para português pelo pastor protestante.
Exatamente. E há um pastor protestante a quem eu me sinto profundamente devedor, Eugene Peterson. Profundamente devedor, é assim, uma espécie de pai espiritual, sem que ele o saiba e sem que ele o peça também. E alguém que eu sinto, que eu sinto como da família, realmente, da família mais sentimental, é uma espécie de terceiro avô. E o modo como ele, na última vintena de anos da sua vida, descobriu a força das tradições monásticas, foi para aí, e depois dos padres do deserto. Por isso, este caminho que eu estive aqui a falar, e que eu falaria numa aula sobre estas coisas, ele foi e ficou encantado com aquilo, e foi uma descoberta para mim muito interessante, perceber esse encanto que ele ganhou, e ter lido, eu li e leio muito dele, e ouvi e ouço muito dele, ter lido e ouvido dele, algum desconforto que ele próprio sentiu que gerou e por isso experimentou, quando falava em contextos sobretudo de o pastor dos pastores, né? Como pastores, ele falava destas coisas como se gerasse alguma espécie de desconforto. E ele vincava aquilo que tu, Timóteo, dizias há pouco, que é, não, há aqui um filão que é comum, não há donos, o próprio Jesus é um património universal da humanidade, não é?
Já agora que mencionaste o Eugene Peterson, que de facto é uma referência, mencionar, eu estava aqui a confirmar, confesso, mas fiquei agora surpreendido porque há um outro nome que, aliás, amigo pessoal e muito próximo do Eugene Peterson, que é James Houston, que tem escrito muito também nesta área da espiritualidade, uhum. E agora estava aqui a confirmar, e está vivo ainda, com 101 anos. Estou surpreendido. Ele esteve aqui em Portugal e até tivemos a oportunidade, na altura, através também da Sociedade Bíblica, de promover uma conferência na Universidade Católica, em que ele esteve, talvez há mais de 10 anos. Mesmo assim, já era uma pessoa com bastante idade, como se pode ver, e de facto tem sido também um cultor desta recuperação, não é? Eu estava aqui a pensar também, claro, a Devoção Moderna também foi, orientou também, lá está, esta segunda geração do protestantismo, que depois também se, quer dizer, porque rapidamente o protestantismo também se racionalizou, uhum. e se enquistou de certa forma, e depois houve esta reação, se quisermos, aliás o termo às vezes é usado, mais espiritualista, não é? E nesse sentido esse movimento, embora um pouco mais tardiamente, mas da Devoção Moderna teve importante impacto, e uma figura também que depois é muito partilhada por certas tradições do protestantismo, que é o Tomás de Kempis, não é? Com a Imitação de Cristo.
Ok, é isso, não é? Que, sem pronto, dúvida.
Que é também uma referência muito, muito importante. Agora, eu reconheço, quer dizer, que não é algo absolutamente transversal, uhum. ao protestantismo, não é? Especialmente dentro das nossas tradições mais, uhum. ligadas como eu digo novamente, à chamada reforma radical, pronto, isto, os termos valem o que valem, mas às vezes até se calhar em pessoas mais jovens conhecem mais esta literatura até do que propriamente outras gerações que ficaram, quer dizer, e eu não, quer dizer, não digo isto com nenhum tipo de juízo de valor, mas ficaram um pouco dentro desse discurso, como o João disse, e foi aquele em que nós crescemos. Não, qual é o teu referencial? Ah, o meu referencial é Cristo. Qual é o teu livro de eleição? Ah, é a Bíblia. Não, por exemplo, eu ainda hoje, quando me perguntam assim, qual é o teu livro preferido? Eu tenho assim um certo problema em dizer que não é a Bíblia. Claro que também que é, mas quer dizer, mas também tenho outras obras de referência na minha vida. Mas é quase, eu diria que em certos contextos é quase pecado dizer que o nosso livro preferido não é a Bíblia.
Eu agora ia dizer, tu és presidente da Aliança Evangélica.
Esta parte é para cortar, Margarida. Não, mas pronto, eu afirmo oficialmente que o meu livro preferido é a Bíblia.
Desculpa, Timóteo, não podia cortar. Todos merecem estas gargalhadas. Mas ficou bem claro, não te preocupes, que o teu livro favorito é a Bíblia, claro.
Mas é de facto um livro inesgotável, mas quer dizer, mas quase se oculta, quer dizer, essa, quer dizer, que lemos outros livros, que lemos outras coisas.
E não estar num lugar, quer dizer, acho que nenhum de nós o sente como estar numa mesma prateleira, no mesmo lugar, não, em que nós estamos, ora bem, número 1, número 2, número 3, ocupa um outro lugar, há um lugar afetivo e de pertença e de comando, claro, nas nossas vidas, em que se dissermos que o primeiro é outro, é o primeiro, sim, na sua prateleira, exato. Não é? Não toca. Mas ia comentar, de facto, mesmo estas tradições mais primigénias do filão que vem de tão longe, necessitam de acompanhamento na aproximação, era isto que eu queria dizer, porque senão, Imitação de Cristo, Tomás de Kempis, pá, eu lembro-me quando eu comecei a virar-me para o caminho cristão, e passado pouco tempo eu comecei a perceber que havia essa coisa chamada Imitação de Cristo, um livrico. E eu teria, portanto, 21 anos ou assim, quando eu fui arranjar um, e se eu quero ser cristão, eu vou ter que beber disto como se fosse de uma nascente. E andei a ler aquilo muito seriamente, todos os dias e tal. E lembro que aquilo não me fez assim tanto bem, porque me colocou, estamos a falar de um escrito do século XIII, me colocou numa procura da perfeição cristã, de uma maneira um bocadinho autocentrada, escrupulosa, não pensei nas palavras corretas, não gosto de ser injusto com aquilo que é bom, mas eu fui fazer uma leitura não acompanhada, E quem fala deste do Tomás de Kempis fala da vida de volta, como disse, das próprias visitas do Afonso de Liguori, ou de textos então, da Filocália, ou de textos dos padres da Patrística, dos pais da Igreja, ou dos padres do deserto. Porque se não há uma leitura acompanhada, pode ser uma comida para a qual nós não estamos apetrechados à digestão. Porque o que importa ali é sobretudo a intuição que preside aquilo. Há uma intuição espiritual, há uma autenticidade naquela procura e uma autenticidade na intuição para fazer o caminho dessa procura, que muitas vezes a forma é tão anacrónica em relação à nossa experiência que a forma nos estorva. E por isso não temos uma companhia que nos vá decifrando o formato da linguagem, decifrando aquelas expressões, aquelas imagens, se não nos vão descortinando isso, abrindo as cortinas, fica um texto opaco, pesado, e então em vez de nos elevarmos, não é, na leveza e na beleza, na vitalidade que ainda há, nas intuições que lá continuam, ficamos meio pesados com as formulações em que essas intuições são feitas, porque pertencem a um tempo, a um contexto, e também muitas vezes a uma seriedade das pessoas que escreveram aquelas coisas, que era uma seriedade muitas vezes fustigada, não é? Por isso, há uma necessidade de acompanhamento, eu creio, mas acho bonito, acho importante, quando há oportunidades, nós, por exemplo, no Centro Espiritualidade procuramos isso, quando há a oportunidade de falar destas coisas na perspectiva das intuições que estão lá e que não perderam a atualidade, relativizando as formas, as expressões, as concretizações com que aparecem, porque essas precisamos de encontrar nós, faz parte da nossa responsabilidade crente agora, não é? Mas parece-me que esse é um desafio.
Tirei vários apontamentos, obrigado. Aqui nomes, etc. Vais contribuir para o meu crescimento.
Olá.
Agora, tu disseste aí uma coisa tão interessante, quer dizer, e estando completamente de acordo, remete-nos para uma dimensão, mais uma vez, controversa, que tem e que reside um bocado, uma controversa naquele sentido em que, eu acho que, particularmente nos contextos em que uma qualquer expressão religiosa é minoria, não é? Pronto. E no caso concreto de Portugal, em que o protestantismo é minoria, a verdade é que a sua afirmação foi feita sempre por contraposição, não é? Não, eu não sei se tinha que ser assim, e se é,
mas
assim,
é normal que seja assim, mas minoritárias.
Exatamente, é. E quer dizer, essa ênfase que tu fizeste, com a qual eu concordo completamente, de que deve haver, quando nós lemos qualquer texto, e especificamente até a escritura, quer dizer, deve haver algum tipo de apoio. Tu não estavas a referir-te concretamente à escritura, mas eu agora transporto para esse nível, mas deve haver qualquer tipo de apoio, deve haver qualquer tipo de sustento, outras leituras que tenha havido ao longo da história. Eu tive um professor de história do pensamento cristão que dizia, pois, e protestante, não era católico, mas que dizia assim, sim, a Bíblia é a Bíblia, mas nós temos 2000 anos de teologia em cima da Bíblia, não é? Mas às vezes para o evangélico é muito complicado, porque, lá está, porque põe as coisas neste paradigma apenas, ou neste dilema, mas onde é que está a autoridade? Se a autoridade está na escritura, então nós temos que rejeitar tudo o resto, não é? E as coisas não têm que ser assim, tão dramáticas e tão radicais, não é? Obviamente, quer dizer, para nós, tudo bem, se me perguntarem, passados 500 anos, eu sei que isto é muito controverso, mas passados 500 anos, em termos fundamentais, o que é que distingue os católicos dos protestantes? E agora estou a falar em termos de teologia pura. Eu acho que há realmente uma questão, vamos dizer, não resolvida, que é a questão onde reside a autoridade, não é? Claro, no sentido objetivo, todos nós concordamos que a autoridade está em Cristo, foi ele que instituiu a Igreja. Mas como é que essa autoridade de Cristo se materializa, não é? E esse aspecto não está resolvido, de facto, quer dizer, é uma diferença estrutural. Agora, portanto, e para nós, protestantes, a autoridade é simplesmente nas escrituras, não é só lá a escritura, como podemos inferir das afirmações de Lutero. Enquanto para a Igreja Católica, objetivamente, quer dizer, há uma autoridade na escritura, mas que é complementada, não sei se este é o termo mais correto, mas que é complementada pela autoridade do magistério, do que a Igreja produziu. Quer dizer, há aqui uma autoridade partilhada entre... Não, aqui muitas vezes também há uma interpretação errada dos protestantes quando se diz, é a Bíblia, ou a escritura e a tradição. E então pensa-se que é a religiosidade popular, não é? Mas obviamente que não é isso. Mas quer dizer, pronto, isso é outra questão em que às vezes devia haver mais conversa, e eu digo da nossa parte, para se perceber o que é que realmente... o outro pensa, o outro, quer dizer, na sociedade portuguesa o outro somos nós, mas depois cria-se também esta dificuldade, porque para nós o outro, nesse sentido, é o católico. Mas eu estava a dizer que essa realmente é uma questão não resolvida, pronto, e é uma questão identitária, quer para o protestantismo, quer para o catolicismo. Mas isso não quer dizer, dizendo isto, não quer dizer que de facto nós não... Faz todo sentido, quer dizer, que nós tínhamos outros recursos, não é? Para nos ajudar, e recursos que vamos buscar tanto a exegetas atuais como a toda esta riqueza de 2000 anos, claro, no nosso caso, se calhar estamos mais próximos daqueles que nos últimos 500 anos fizeram essas leituras e essas interpretações, mas claro que temos que usar todo esse tipo de recursos, não é? Claro. Depois chegamos ao ponto em que dizemos a autoridade está na escritura. Agora, eu estou só a dizer isto porque, de facto, acho que temos perdido muito nesse radicalismo de dizer que... E, aliás, numa interpretação ou até numa utilização errada daquilo que os reformadores disseram. Muitas vezes diz-se, e os próprios protestantes afirmam, que Lutero, Calvino, que foi um grande exegeta das Escrituras também, disseram que falaram na livre interpretação das Escrituras. Mas não é isso que eles diziam. Eles falavam no livre exame das Escrituras, que é uma coisa muito diferente. Não é? E às vezes eu ouço tanto protestantes como católicos a dizer, para os protestantes cada cabeça... interpreta a Bíblia como quer. Bem, não é isso que... Todos nós temos capacidade para examinar as Escrituras. Agora, obviamente que devemos ter em conta também aqueles que, de uma forma mais aprofundada, conhecendo todo o contexto histórico, desde logo um conhecimento aprofundado das línguas bíblicas, quer dizer, que nos podem ajudar, de facto, a formar essa leitura adequada das Escrituras, não é? Mas esta distinção parece-me muito importante, e já agora para os próprios evangélicos eu gostaria de deixar isto muito claro, porque eu às vezes continuo a ouvir dizer não, mas os reformadores apelaram à livre interpretação das Escrituras. Não, eles não disseram tal coisa. Livre exame das Escrituras é uma coisa diferente.
No próximo mês teremos a terceira e última parte desta conversa. Adianto já que vai ser muito interessante para conhecermos formas tão diferentes de fazer uma celebração de domingo.
Nós, na nossa igreja, favorecemos realmente a interação entre as pessoas e a participação espontânea. Quer dizer, o que nós definimos é quem dirige, quem prega. A partir daí, está mais ou menos livre.
Vemo-nos em abril. Até já!